Estão a ouvir as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português, 13 de março de 2020, ao microfone Amâncio Miguel. Hoje, nas notícias, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deverá falar numa conferência de imprensa na qual, segundo notícias publicadas, deverá decretar o estado de emergência no país para fazer face ao novo coronavírus. O ministro da Saúde da África do Sul anunciou que se registaram no país mais 8 casos de coronavírus, aumentando para 24 o número total de casos naquele país da África Austral. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar esta emissão na internet www.voaportugues.com. Notícias da Voz da América em texto, áudio e vídeo disponíveis no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat, onde a nossa referência é VOA Português. Através do WhatsApp pode fazer a interatividade conosco. O nosso número é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Leo Sahilo, e na engenharia de som, o Mike Tyson. Notícias a esta hora com Ana Guedes, começando em Angola.
O juiz Carlos Alexandre, do Tribunal Central de Instrução Criminal em Lisboa, determinou o arresto de todos os bens da empresária Isabel dos Santos em Portugal, no âmbito do processo que corre em Angola. A notícia é avançada pelo jornal I nesta sexta-feira e foi tomada no cumprimento de um acordo do Tribunal de Relação de Lisboa proferido no passado dia 5. O arresto, agora ordenado pelo Tribunal Central de Instrução Criminal, visa todo o património da filha de José Eduardo Santos em Portugal, como casas, contas bancárias e empresas.
E aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump deverá falar hoje numa conferência de imprensa na qual, segundo notícias publicadas em meios de informação, deverá decretar o estado de emergência no país para fazer face ao novo coronavírus. O presidente Emmanuel Macron da França, entretanto, anunciou que os líderes dos 7 principais países ricos do mundo, o chamado G7, vão realizar uma cimeira extraordinária por videoconferência na terça-feira. A Turquia suspendeu voos de e para vários destinos europeus, enquanto o Paquistão anunciou o encerramento das fronteiras com o Afeganistão e Irão, também em função do novo coronavírus.
O ministro da Defesa da África do Sul anunciou que se registaram no país mais 8 casos de coronavírus, aumentando para 24 o número total. O ministro disse que todos os casos envolvem pessoas que viajaram de países afetados, não havendo qualquer indicação que o vírus está a circular entre os sul-africanos. O Quênia e a Etiópia registaram também os seus primeiros casos da doença. No Quênia, trata-se de um cidadão caniano acabado de regressar dos Estados Unidos, e na Etiópia, de um cidadão japonês que entrou no país vindo do Burkina Faso.
A China registrou hoje apenas 8 novos casos do coronavírus, uma redução enorme desde que a epidemia se iniciou em finais do ano passado na província de Wuhan. Há ainda, contudo, milhares de chineses infectados e o presidente Xi Jinping informou ao secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que o seu país vai continuar as medidas de prevenção e controle de modo sólido e meticuloso.
No Iraque, aviões americanos bombardearam ontem e hoje uma série de alvos pertencentes à milícia apoiada pelo Irão, em retaliação por um ataque contra uma base em que morreram 2 soldados americanos e um britânico. Os ataques foram dirigidos contra locais de armazenamento de armas da milícia Hezbollah. O Irão condenou o ataque, enquanto as autoridades militares iraquianas dizem que os americanos tinham também atingido locais que servem de sede àquela organização.
Esta é a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Destaque nesta segunda parte para a passagem de um ano após o ciclone Idai em Moçambique. Mas antes disso, vamos justamente a Moçambique, ao município de Maputo, que mexeu hoje em aspectos sensíveis da baixa da capital. A retirada de vendedores ambulantes para ocuparem lugares destinados ao comércio. Na tentativa, ressaltam questões da pobreza urbana, desemprego e desigualdades. William Opote viu o ambiente na baixa.
Foi uma manhã de autêntica batalha campal em Maputo. Vendedores informais erguiam barricadas nas principais avenidas da capital para protestar contra a proibição de exercerem a sua atividade nas ruas. Brigadas da polícia, que já estavam em prontidão, tentavam dispersar os manifestantes com recurso a gás lacrimogênio e outras formas de repressão. Os manifestantes dizem que é nas ruas onde ganham a vida e recusam as opções da idilidade.
Eu sustento os meus filhos através da venda. Esse menino como é que vou criar?
Temos que tirar a força à polícia. Está tirando vendedor ambulante aqui na baixa. Vamos viver aonde nós?
Depois de cerca de uma hora de confrontação, com perseguições e várias detenções, a calma voltou à cidade. Horas depois, a idilidade explicava em conferência de imprensa a intenção da medida. João Munguambe é o vereador das atividades económicas no município de Maputo.
Nós não esperávamos que houvesse barricadas. Fomos sensibilizar, fomos criar conversa com eles no sentido de todos os vendedores saírem de locais impróprios para sítio seguro, que é no mercado.
Nós temos, no total, 476 bancas e baracas em diversos mercados.
Enquanto a idilidade se explicava, as ruas da capital voltavam a ser ocupadas pelos informais, numa demonstração clara de prontidão para enfrentar a guerra com o município de Maputo. Para a Voz da América, William Pot.
Obrigado, William Opote. Continuamos aqui na nossa emissão, tal como havíamos prometido, o destaque para a passagem de um ano após o ciclone Idai no centro de Moçambique. Um ano que foi naquela região do país considerado catastrófico, com o registro de mais de 600 mortes vítimas do impacto do ciclone Idai. A cidade portuária da Beira, a segunda mais importante do país, foi a mais devastada e mal recuperou. As autoridades fazem um balanço, tal como reporta aqui o Simeão Ponguan.
Ainda há muitas pessoas sem abrigo e crianças sem salas de aula. O governo moçambicano reconhece que comparticipou com 50% apenas das atividades de reconstrução pós-Idai e Kenneth, este último que assolou a região norte.
Desde o início do processo de reconstrução até a data, já foram reconstruídas 450 salas. Já foram, portanto, distribuídos kits e insumos agrícolas para cerca de 120 mil famílias e também as intervenções que nós fizemos no setor de estradas, portanto, representam qualquer coisa como 4 mil quilómetros de estrada.
A generosidade da comunidade internacional disponibilizou pouco menos da metade do dinheiro necessário para a reconstrução de infraestruturas públicas e privadas, havendo déficit de 1,6 mil milhões de dólares americanos. Mas para 2020 há dinheiro garantido.
Até o momento já foram celebrados, portanto, acordos e memorandos com os nossos parceiros de cooperação no valor de 706 milhões de dólares. Portanto, são esses valores que podemos assumir que já estão quase que disponíveis, uma vez que para o presente ano de 2020 estão, sim, disponíveis 193 milhões de dólares.
Entretanto, no norte do país, onde o ciclone Kenneth também fez estragos, a maior preocupação é a instabilidade provocada por extremistas que já mataram mais de 700 pessoas nos últimos 3 anos em Cabo Delgado.
De acordo com relatórios dos Médicos Sem Fronteiras, mais de 700 pessoas morreram nos últimos 3 anos devido a ataques violentos e indiscriminados levados a cabo nesta província. Além disso, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados afirma que 100 mil pessoas foram forçadas a fugir das suas casas, cidades e aldeias de Cabo Delgado, que outrora gozavam de paz e estabilidade, testemunham agora regularmente decapitações, raptos e destruição da propriedade.
O escritor das Nações Unidas contra Droga e Crime em Moçambique promoveu esta semana uma capacitação de curta duração de magistrados e investigadores para lidarem com casos de terrorismo e extremismo em Moçambique, particularmente na região norte do país.
Simeão Panguan, Voz da América.
Obrigado, Simeão Panguan, nesta reportagem sobre o que o governo de Maputo faz em relação à situação no centro de Moçambique. Ele ouviu, entre outros, o ministro das Obras Públicas e Habitação, João Machatini. E tal como acontece noutras partes de Moçambique que foram atingidas pelo ciclone Idai e pelo ciclone Ten Kenneth, a situação nas áreas devastadas ainda não mudou tanto. O André Batista esteve em Dombe, na província de Manica.
Um ano depois da passagem do ciclone Idai, a maioria das vítimas ainda não tem autossuficiência alimentar em Manica por conta da destruição por novas inundações daquilo que seria a primeira colheita após ciclone.
Estamos sempre a passar fome, não temos nada de alimentar.
Vários campos de cultivo voltaram a ser invadidos por correntes de água em Dombe, a aldeia atingida de forma mais severa pelo ciclone Idai na província moçambicana de Manica, deitando abaixo pouco milho produzido nas mesmas zonas das anteriores inundações.
O milho quase está totalmente apodrecido. Até não sabemos o que vamos alimentar com as crianças. Esta aqui seria a primeira colheita do Idai. Sim. O milho, o problema, o milho ainda não estava bem. Está a ver? Se fosse, já estava seco, valia mais, porque podíamos aproveitar, tentar e transformar-se em farinha. Agora nem pelo menos transforma-se em farinha, não se transforma-se.
A população recorre agora ao milho deteriorado que colhe dos campos para atacar a fome. Sem sementes para uma nova recuperação, muitos continuam sem perspectivas de seu futuro. Contudo, as autoridades reconhecem a nova ameaça de fome, mas acreditam que a situação não vai empurrar a população para uma nova emergência.
Mais uma vez, as águas adiaram o sonho das nossas comunidades de voltarem a consumir produtos por eles mesmos produzidos. Estamos a falar de novo de fornecimento de sementes e continuidade de fornecimento de comida, até que essas comunidades voltem a se estabelecer.
As autoridades calculam que 15 mil pessoas necessitam de ajuda alimentar até finais de abril em Dombe, mas a nova ameaça de fome sugere uma outra realidade, muito além das estatísticas estatais.
Obrigado, André Batista. A reportagem a partir de Dombe, no centro de Moçambique, concretamente na província de Manica. Toda a reportagem sobre a situação de cheias em Moçambique pode ser vista na nossa página da internet, que é www.voaportugues.com. Continuamos a partir de Washington DC nesta emissão vespertina da Voz da América e agora, depois de Moçambique, com destaque para um ano após o ciclone Idai, vamos a Cabo Verde, país que procura um novo provedor da justiça. Isto para substituir António Espírito Santo em funções desde 2014 e sem interesse em renovar. Entretanto, na hora de saída, ele foi ouvido pelo nosso correspondente na Santa Praia, Eugênio Teixeira.
António Espírito Santo diz que sai com a noção de ter dado o melhor para responder às solicitações dos milhares de cidadãos, embora lamente a falta de meios financeiros para fazer mais. Santos afirma-se convicto de que a parte da classe política cabo-verdiana parece não mostrar muito interessada na afirmação do provedor da justiça.
O provedor da justiça foi inscrito na Constituição em 1999. Só 15 anos depois é que se consegue eleger um provedor da justiça. Eu não embarquei na ideia, não embarco na ideia de uma pessoa providencial. Para mim, havia sempre a interrogação do que é que isso aconteceu e não ia para essa explicação. Haveria, certamente, na classe política, quem atribuísse grande importância à existência de um provedor de justiça e, certamente, outra que, no entanto, quando tomei posse, não havia sequer uma lei orgânica.
Também um líder do movimento Socols, Salvador Mascarenhas, considera que fica a ideia de que os políticos não parecem estar verdadeiramente interessados no melhor desenvolvimento do trabalho do provedor, daí o sufoco financeiro imposto a essa importante estrutura no Estado Democrático.
A ideia que querem criar só uma figura, só para figurar, quer dizer que não há um interesse mesmo político em que as coisas se resolvam. Nós já temos uma justiça que funciona deficitariamente. Por exemplo, há 300 mil contos disponíveis só para viagem. Há verbas absurdas para festivais, para que não fazem sentido. A provedoria da justiça é uma pedra basilar para o funcionamento da democracia. Por isso, eu acho que deve-se corrigir esse problema. Agora vamos para uma pessoa que diz assim, senhor, e que aceita as não condições, porque isto não são condições de funcionalidade. Nós, cidadãos, também devemos exigir que o governo faça a sua parte, seja qual governo for.
Outros cidadãos, abordados pela Voz da América na Cidade da Praia e que não gravaram a entrevista, também destacam a importância da existência do provedor de justiça no país. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
O juiz Carlos Alexandre, do Tribunal Central de Instrução Criminal em Lisboa, determinou o arresto de todos os bens da empresária Isabel dos Santos, angolana, em Portugal, no âmbito do processo que corre em Luanda. A notícia é do jornal I, nesta sexta-feira, e foi tornada no cumprimento de um acórdão do Tribunal de Relação de Lisboa, proferido no passado dia 5. O arresto, agora ordenado pelo Tribunal Central de Instrução Criminal, visa todo o património da filha de Eduardo Santos, estadista angolano em Portugal, como casas, contas bancárias e empresas. O pedido tinha sido feito na carta rogatória enviada a Lisboa por Hélder Pita Gross, Procurador-Geral da República de Angola. As autoridades angolanas pretendem recuperar mais de 1.100 milhões de dólares em dívidas contraídas por Isabel dos Santos ao Estado. Antes, o juiz João Bartolo decidiu pelo congelamento dos bens, considerando que, segundo ele, havia, ou melhor, seria suficiente para cautelar os interesses de Luanda. Mas agora o Tribunal Central de Instrução Criminal teve outro entendimento. Recorde-se que, a 30 de dezembro de 2019, o Tribunal Provincial de Luanda ordenou o congelamento em Angola de todas as contas e bens de Isabel dos Santos, do seu marido sindicado Colô, bem como do presidente do Banco Fomento de Angola, Mário Leite da Silva. O Tribunal disse que ficou provada a existência de um crédito para com o Estado de mais de 1.100 milhões de dólares e em que, na sequência desses negócios, o Estado transferiu por via das empresas Sodian e Sonangol enormes quantias em moeda estrangeira sem que houvesse o retorno convencionado. A empresária Isabel dos Santos negou sempre a acusação e afirmou que o processo teve motivações políticas e padece de evidentes falsidades, imprecisões e omissões. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump anunciou nesta sexta-feira, dia 13, que testes ao novo coronavírus serão realizados em breve e em larga escala, mas não deu mais detalhes. Ana Guedes.
Mudanças foram feitas e os testes em breve acontecerão numa escala muito grande. Toda a burocracia foi cortada. Estamos prontos para ir em frente, escreveu no Twitter o presidente Donald Trump, depois de ser criticado pela oposição e por profissionais de saúde. Após semanas a minimizar o impacto da pandemia do coronavírus, Trump mudou de tom e na quarta-feira anunciou a suspensão de viagens da Europa para os Estados Unidos por 30 dias, com exceção feita às partidas do Reino Unido e a vigorar a partir da meia-noite de sexta-feira. O presidente acrescentou que os centros de controle de doenças examinaram e estudaram o seu sistema de testes, mas não fizeram nada a respeito. Ele voltou a criticar o antigo presidente Obama, que fez mudanças que só complicaram ainda mais as coisas, sem apontar que mudanças fez o presidente Obama. Por outro lado, o presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, e o governo esperam anunciar ainda hoje um pacote de ajuda financeira para travar a pandemia do coronavírus. A medida visa fornecer ajuda a tratamentos, testes gratuitos e outros recursos no esforço para acalmar os mercados financeiros e a crise crescente. O possível acordo entre o Congresso e a Casa Branca pode encerrar uma semana tumultuosa na qual Washington pretende dar uma resposta abrangente à atual pandemia.
No Iraque, aviões americanos bombardearam ontem e hoje uma série de alvos pertencentes a uma milícia apoiada pelo Irã, em retaliação a um ataque contra uma base em que morreram 2 soldados americanos e 1 britânico. Os ataques foram dirigidos contra locais de armazenamento de armas da milícia Qatar Hezbollah. O Irã condenou o ataque, enquanto as autoridades militares iraquianas disseram que os americanos tinham também atingido locais que servem de sede daquela organização. E agora vamos para as notícias do continente africano, notícias que continuam ligadas à questão da pandemia do HIV, ou melhor, da pandemia do coronavírus. O ministro da Saúde da África do Sul anunciou que se registram no país mais 8 casos do coronavírus, aumentando para 24 o número total de casos. O ministro disse que todos os casos envolvem pessoas que viajaram de países afetados, não havendo qualquer indicação de que o vírus está a circular entre os sul-africanos. Entretanto, Quênia e Etiópia registraram também os primeiros casos da doença. No Quênia, trata-se de um cidadão queniano acabado de regressar dos Estados Unidos, e na Etiópia, trata-se de um cidadão japonês que entrou no país vindo do Burkina Faso. A pandemia do coronavírus chegou a 15 países africanos, apesar de muitos terem tomado medidas preventivas para evitar a contaminação. Mas ela chegou, e como estão os países agora? Álvaro Lugero Andrade.
Na África, há mais de 130 casos em 15 países, incluindo pelo menos 2 na Nigéria. As autoridades de saúde em Abuja estão intensificando os esforços para evitar mais infecções, como diz Akimpelo Afolabi, do Laboratório Nacional de Referência da Nigéria. Nós temos o que é preciso em termos de recursos humanos, em termos de equipamentos, temos tudo, disse. A Nigéria é um dos 3 países africanos capazes de testar o coronavírus em tempo real. Parte da prontidão do país também inclui a atualização de laboratórios de testes, exames e campanhas de consciencialização da população. Muandu Mba, do Centro Nacional de Controlo de Doenças. No ponto de entrada, montamos muitas atividades ao controlar as pessoas, obtendo informações delas e, ao mesmo tempo, comparando informações que vamos obtendo com o que elas vão dizendo, porque muitas pessoas não dizem a verdade. Outros países, como o Zimbábue, dizem que, depois de aprender com os surtos anteriores de cólera, estão prontos para combater o vírus, apesar de, no caso do Zimbábue, ser um setor em dificuldades. Obdeli Amoyo, ministro da Saúde. Estamos a lutar para que nenhum caso entre através das nossas fronteiras, afirmou o governante. Mas Norman Matara diz que o Hospital Wilkins tem um único espaço para quarentena e o país não tem meios para combater um surto tão grave. Existem muitas lacunas em termos do setor de saúde e a forma como as autoridades responderam a essa pandemia global, disse aquele médico. Noutros lugares, por exemplo, a Tanzânia é considerada um país de alto risco devido à sua relação comercial com a China. As autoridades estão em alerta máximo, como diz Janet Mgamba, do Ministério da Saúde. Contratamos mais funcionários no porto de entrada e desenvolvemos a sua capacidade de detectar os casos. O Ministério acrescenta que tem 140 scanners térmicos instalados em todos os portos de entrada. Entretanto, devido ao potencial do vírus de infectar um grande número de pessoas, especialistas defendem que os países devem avançar com o controlo de grandes eventos. Guidemur é do Centro de Desenvolvimento Global. Acho que mesmo países que não têm uma crise total devem avançar com a quarentena ou evitar grandes concentrações de pessoas. Na Libéria, tentamos colocar em quarentena, não deu certo, mas aplicamos um toque de recolher, escolas, o governo fechou, exceto os trabalhadores essenciais. Disse Moore que garante que a medida tem reduzido as possibilidades de contaminação.
Obrigado, Álvaro. Continuando a atualização sobre a situação do coronavírus pelo mundo, o presidente dos Estados Unidos deverá falar hoje numa conferência de imprensa que, segundo jornais americanos, ele deverá decretar o estado de emergência no país para fazer face ao novo coronavírus. O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou, entretanto, que os líderes dos 7 principais economias do mundo, o chamado Grupo G7, irão realizar uma cimeira extraordinária por videoconferência na próxima terça-feira. Enquanto isso, a Turquia suspendeu voos de e para diversos países europeus, enquanto o Paquistão anunciou o encerramento de fronteiras com o Afeganistão e o Irão. E a China registrou hoje apenas 8 novos casos de coronavírus, uma redução enorme desde que a epidemia se iniciou em finais do ano passado na província de Wuhan. Há ainda, contudo, milhares de chineses infectados e o presidente Xi Jinping informou ao secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que o seu país vai continuar as medidas de prevenção e controle de modo sólido e meticuloso. E a caminharmos para o final desta segunda parte da nossa emissão despertina, aqui da Voz da América, a partir de Washington, D.C., convido para a sua habitual página o João Santa Rita.
Vamos para a página desportiva e cada vez há menos esporto. A UEFA, a União Europeia de Futebol, decidiu hoje suspender todos os jogos da Liga dos Campeões, da Liga Europa e da Liga da Juventude. Nesta suspensão estão incluídos os restantes jogos dos oitavos de final da Liga dos Campeões, que estava previsto para 17 e 18 de março, e toda a segunda mão da Liga Europa, prevista para 19 de março. A decisão sobre quando serão realizados estes jogos ainda não foi divulgada. Na próxima semana deveriam disputar-se os jogos da segunda mão entre Juventus e Lyon, Manchester City e Real Madrid na terça-feira, Barcelona e Nápoles e Bayern de Munique-Chelsea na quarta-feira. O sorteio para as fases seguintes das competições, que estava agendado para sexta-feira, dia 20, foi igualmente adiado. A UEFA vai também discutir o possível adiamento do Euro 2020. Em Inglaterra, entretanto, a Federação suspendeu hoje todos os jogos até ao próximo dia 3 de abril, devido ao alastramento do coronavírus. Isto depois de ter sido anunciado que o treinador do Arsenal, Mikel Arteta, e o jogador Callum Hudson terem testado positivo do vírus. 3 jogadores do Leicester estão isolados por terem sintomas da doença e um jogador do Manchester City está a ser testado. Portanto, Portugal, Espanha, Itália, França e Inglaterra cancelaram os seus campeonatos. Ainda ontem, contudo, houve jogos da Liga Europa, da primeira mão dos oitavos de final. Já não há segunda mão, mas houve quase todos os jogos da primeira mão. O Manchester United deu a cabazada da noite na Áustria. Meteu 5 batatas na capoeira do LASK Linz. Por menor curioso, 3 golos foram marcados nos últimos 8 minutos de jogo. O Basileia da Suíça foi à Alemanha bater o Eintracht Frankfurt à vontade 3-0. Bayer Leverkusen também garantiu passagem à fase seguinte. Foi à Escócia bater o Rangers por 3-1. Outros resultados, o Olympiacos e o Wolverhampton empataram na Grécia a 1 golo. Este é um jogo onde se falou muito português. O treinador do Olympiacos é português, Pedro Martins, e na equipa estão lá 2 portugueses, 1 angolano e 1 brasileiro. O Wolverhampton é treinado por Nuno Espírito Santo e em campo iniciaram o jogo 5 portugueses, depois entrou mais um e um outro ficou no banco. Shakhtar Donetsk foi ao campo do Wolfsburg ganhar por 2-1. Pormenor curioso, dos 6 jogos disputados ontem, só um foi ganho pela equipa da casa. Foi aquele que pôs frente a frente o Başakşehir da Turquia e o Copenhague da Dinamarca. Başakşehir ganhou por 1-0.
E agora chegamos ao ponto final desta segunda parte da nossa emissão vespertina. Dentro de instantes voltamos para a terceira e última página. Isto no dia que, em termos de imprensa, destacamos uma notícia que nos vem de Angola, ou melhor, que é sobre Angola, mas que nos vem de Portugal, e dando conta aqui o juiz Carlos Alexandre, do Tribunal Central de Instrução Criminal em Lisboa, determinou o arresto de todos os bens da empresária Isabel dos Santos em Portugal, no âmbito do processo que corre em Angola. A notícia é do jornal I, nesta sexta-feira, dia 13, e foi tomada no cumprimento de um acórdão do Tribunal de Relação de Lisboa, proferido no passado dia 5. Esta é a Voz da América, a transmitir em português a partir de Washington, D.C. A Voz da América transmite em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé, Príncipe. Acompanhe todas as nossas notícias, quer em texto, áudio e vídeo na internet. Consulte a nossa página que é www.voaportugues.com. A mesma referência VOA Português para o Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, enquanto que no WhatsApp fazemos o nosso contacto diário e a todo momento com os nossos ouvintes através do número mais um 908-652-4584. Na produção desta emissão, Lio Sahilo, e na engenharia de som, o Mike Tyson. O juiz Carlos Alexandre, do Tribunal Central de Instrução Criminal em Lisboa, determinou o arresto de todos os bens da empresária Isabel dos Santos em Portugal, no âmbito do processo que corre em Luanda, Angola. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deverá falar hoje numa conferência de imprensa, na qual, segundo notícias aqui dos Estados Unidos, poderá decretar o estado de emergência no país para fazer face ao novo coronavírus. E a China registrou hoje apenas 8 novos casos do coronavírus, uma redução enorme desde que a epidemia iniciou em finais do ano passado na província de Wuhan. Hoje é sexta-feira e a sexta-feira aqui na Voz da América é reservada às artes. Antes das artes, temos alguns apontamentos de reportagem e aqui queremos destacar a passagem de um ano após o ciclone Idai no centro de Moçambique, um ciclone que devastou quase por completo a cidade portuária da Beira. Mas antes disso, vamos ao município de Maputo, que hoje mexeu num dos aspectos sensíveis da sua baixa, a retirada de vendedores ambulantes para ocuparem lugares destinados ao comércio. Na tentativa, ressaltam questões de pobreza urbana, desemprego e desigualdades. O nosso correspondente em Maputo, William Opote, viu o ambiente na baixa.
Foi uma manhã de autêntica batalha campal em Maputo. Vendedores informais erguiam barricadas nas principais avenidas da capital para protestar contra a proibição de exercerem a sua atividade nas ruas. Brigadas da polícia, que já estavam em prontidão, tentavam dispersar os manifestantes com recurso a gás lacrimogéneo e outras formas de repressão. Os manifestantes dizem que é nas ruas onde ganham a vida e recusam as opções da idilidade.
Eu sustento os meus filhos através da venda. Esse menino como é que vou criar?
Vamos tirar a força da polícia! Está tirando vendedor ambulante aqui na bata! Vamos ver onde nós!
Depois de cerca de uma hora de confrontação, com perseguições e várias detenções, a calma voltou à cidade. Horas depois, a idilidade explicava em conferência de imprensa a intenção da medida. João Munguambe é o vereador das atividades económicas no município de Maputo.
Nós não esperávamos que houvesse barricadas. Fomos sensibilizar, fomos criar conversa com eles no sentido de todos os vendedores saírem de locais impróprios para sítio seguro, que é no mercado. Nós temos no total 476 bancas e baracas em diversos mercados.
Enquanto a idilidade se explicava, as ruas da capital voltavam a ser ocupadas pelos informais, numa demonstração clara de prontidão para enfrentar a guerra com o município de Maputo. Para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote, reportando a partir de Maputo, a capital do país, que hoje viveu momentos de turbulência com as autoridades municipais a tentar afastar da baixa de Maputo os vendedores ambulantes, mas estes fincando pé. Esta é uma questão que nós continuaremos a seguir aqui na Voz da América. Continuamos em Moçambique, no centro do país. 2019 foi um ano catastrófico. Mais de 600 pessoas morreram vítima do impacto do ciclone Idai. A cidade portuária da Beira, a segunda mais importante do país, foi a mais devastada e mal recuperou. Enquanto as autoridades fazem um balanço, muitos continuam a passar fome, como em Dombe, onde está o André Batista.
Um ano depois da passagem do ciclone Idai, a maioria das vítimas ainda não tem autossuficiência alimentar em Manica por conta da destruição por novas inundações daquilo que seria a primeira colheita após ciclone.
Estamos sempre a passar fome, não temos nada de alimentar.
Vários campos de cultivo voltaram a ser invadidos por correntes de água em Dombe, a aldeia atingida de forma mais severa pelo ciclone Idai na província moçambicana de Manica, deitando abaixo pouco milho produzido nas mesmas zonas das anteriores inundações.
O milho quase está totalmente apodrecido. Até não sabemos o que vamos alimentar com as crianças. Esta aqui seria a primeira colheita do Idai. Sim. O milho, o milho ainda não estava bem. Está a ver? Se fosse, já estava seco, varia mais, porque podíamos aproveitar. Tentar e transformar-se em farinha. Agora nem pelo menos transforma-se em farinha, não se transforma-se.
A população recorre agora ao milho deteriorado que colhe dos campos para atacar a fome. Sem sementes para uma nova recuperação, muitos continuam sem perspectivas de seu futuro. Contudo, as autoridades reconhecem a nova ameaça de fome, mas acreditam que a situação não vai empurrar a população para uma nova emergência.
Mais uma vez, as águas adiaram o sonho das nossas comunidades de voltarem a consumir produtos por eles mesmos produzidos. Estamos a falar de novo de fornecimento de sementes e continuidade de fornecimento de comida, até que essas comunidades voltem a se restabelecer.
As autoridades calculam que 15 mil pessoas necessitam de ajuda alimentar até finais de abril em Dombe, mas a nova ameaça de fome sugere uma outra realidade, muito além das estatísticas estatais.
Em Cabo Verde, o governo procura novo provedor de justiça, isto para substituir António Espírito Santo em funções desde 2014, mas que não está interessado em renovar. Na hora de saída, Eugênio Teixeira conversa com o provedor.
António Espírito Santo diz que sai com a noção de ter dado o melhor para responder às solicitações dos milhares de cidadãos, embora lamente a falta de meios financeiros para fazer mais. Santos afirma-se convicto de que parte da classe política cabo-verdiana parece não mostrar muito interessada na afirmação do provedor da Justiça.
O provedor da Justiça foi inscrito na Constituição em 1999. Só 15 anos depois é que se consegue eleger o provedor da Justiça. Eu não embarco na ideia de uma pessoa providencial. Para mim, havia sempre a interrogação do que é que isso aconteceu e não ia para essa explicação. Haveria, certamente, na classe política, quem atribuísse grande importância à existência de um provedor de justiça e, certamente, outra que, no entanto, quando tomei posse, não havia sequer uma lei orgânica.
Também um líder do movimento Socols, Salvador Mascarenhas, considera que fica a ideia de que os políticos não parecem estar verdadeiramente interessados no melhor desenvolvimento do trabalho do provedor, daí o sufoco financeiro imposto a essa importante estrutura no Estado Democrático.
A ideia que querem criar só uma figura só para figurar. Quer dizer que não há um interesse mesmo político em que as coisas se resolvam. Nós já temos uma justiça que funciona deficitariamente. Por exemplo, há 300 mil contos disponíveis só para viagem. Há verbas absurdas para festivais, para que não fazem sentido. A provedoria da justiça é uma pedra basilar para o funcionamento da democracia. Por isso, eu acho que deve-se corrigir esse problema. Agora vão pôr uma pessoa que diz assim, senhor, e que aceita as não condições, porque isto não são condições de funcionalidade. Nós, cidadãos, também devemos exigir que o governo faça a sua parte, seja qual governo for.
Outros cidadãos, abordados pela Voz da América na cidade da Praia e que não gravaram entrevista, também destacam a importância da existência do provedor de justiça no país. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Esta é a página reservada às artes aqui na Voz da América com Amancio Miguel e hoje vou a Lisboa conversar com a angolana Luísa Fresta, que é escritora e também escreve sobre o cinema. Ela diz que escreve de forma esporádica, mas mesmo assim é conhecedora do cinema do continente africano, em particular daquilo que se faz nos países de língua portuguesa. A Luísa tem um novo livro, que é A Fabulosa Galinha de Angola. Para começar, bem-vindo à Antena, Luísa.
Muito obrigada, é um prazer estar convosco.
A Luísa tem um livro que é A Fabulosa Galinha de Angola.
Exatamente.
Podemos roubar alguns minutos para explorar o que é este livro, que tem um título curioso e, por sinal, é um livro para os mais novos.
Exatamente. Pois é, tem um título curioso, desde logo, porque é uma fabulosa galinha de Angola contada como uma fábula. Vamos dizer que é uma fábula para ser lida em família e também para os mais novos, com certeza, digamos aí, a partir da pré-adolescência. Mas eu costumo pensar que os livros são, sobretudo, devem ser lidos em família, com os pais, com os avós, com os irmãos, e não são destinados a um leitor específico, porque isso pode ser um bocadinho redutor. Esta história é uma narrativa realmente construída com uma linguagem simples, portanto, digamos que adaptada aí para os 9, 10, 11 anos, a partir daí, até as nossas idades, porque eu considero-me ainda uma criança grande, e fala de um congresso de pássaros que acontece em Benguela, numa cidade costeira do sul de Angola, que tem um grande significado para mim, porque é a cidade onde nasceu o meu pai. Esse congresso de pássaros é o pretexto para discutirem temas que interessam às aves, e são as aves que vão procurar soluções para os seus problemas, para a extinção das espécies. Fala-se também de racismo, de xenofobia, de ostentação, do relacionamento entre as aves, que no fundo pode ser um bocadinho transposto para os problemas que os próprios humanos também enfrentam. E essa é que é a fabulosa galinha de Angola, baseada, digamos, o que serviu de mote para escrever essa história foi a observação das galinhas do Cacuaco, galinhas do Quicolo, que são também um produto de artesanato que é feito por um grupo de artistas angolanos e artesãos portadores de deficiência, apoiados por uma associação, e que fazem uma série de obras, penso eu que seja pasta de papel, que são galinhas de Angola estilizadas. Aliás, essas galinhas de Angola que têm também muitos outros nomes no continente africano. É galinha do mato, galinha da Índia, já ouvi dizer que também é galinha rija, além de ser fraca, Guiné, enfim, tem muitas designações, inclusive no Brasil ela também tem muitos nomes baseados sobretudo no ruído que a própria galinha produz. Essa é a história, digamos, básica da fabulosa galinha de Angola.
Luísa Fresta, a escritora em conversa conosco hoje, tem o novo livro, que é A Fabulosa Galinha de Angola. Diz que também tem o Congresso dos Pássaros. E quem participa deste congresso?
Quem participa deste congresso, muito bem, são os pássaros do continente africano, basicamente, que vão discutir todos os problemas das aves do continente e também algumas aves estrangeiras que são convidadas para trazer uma perspectiva diferente e também para poderem estabelecer laços com o continente. Eu não quero desvendar mais do que o estritamente necessário, mas posso dizer que entre essas aves estrangeiras temos um pavão albino da Índia, temos um colibri do Brasil e depois temos inúmeras aves do nosso continente, para além da galinha de Angola, temos um coco africano originário do Senegal, temos um papa-figos de cabeça verde de Moçambique, por exemplo, uma cagarra de Cabo Verde e por aí fora, e muitas outras aves.
A relação entre esta ficção que a Luísa traz e a realidade é distante?
Eu não creio que seja assim tão distante, não é? Eu não creio. E curiosamente houve uma pessoa próxima que leu este livro e que fez uma observação que eu considero muito significativa, que diz que os bons livros para crianças são aqueles que são apreciados por adultos. E quando são apreciados por adultos, normalmente significa que são livros que permitem uma certa identificação. As fábulas sempre foram usadas para nos trazer, para nós que somos gente, não é? Para nos trazer uma forma diferente de olhar os nossos problemas através dos animais, recorrendo a metáforas, mas no fundo são abordagens que nos permitem estabelecer um certo paralelismo entre animais e humanos. Portanto, nós pomos, por assim dizer, na boca e na cabeça dos animais todos aqueles argumentos, todos aqueles diálogos e aquelas abordagens que muitas vezes nós, que somos humanos, não temos coragem de fazer.
Essa galinha terá, por exemplo, um comportamento, isto a especular, de querer ficar com tudo, por exemplo?
Por acaso não. É uma galinha até muito cordata, é uma galinha vistosa, inteligente, alegre, que tem ambições políticas, sim, por assim dizer, no meio das aves, mas que é uma galinha que procura, sobretudo, o consenso e que, de uma certa forma, labora naquilo que hoje em dia se chama muito simpaticamente a educação para a empatia. É assim que eu a vejo.
Essa é uma galinha que quase não existe na realidade, se calhar.
Mas era bom que existissem mais galinhas como esta, do meu ponto de vista. No mundo caótico em que vivemos, só temos a ganhar com isso.
E as outras aves que vêm participar deste congresso que tem, acabam concordando com a galinha ou a galinha acaba convencendo as outras aves?
Digamos que esta galinha acaba por exercer uma função mais de arbitragem do que propriamente aquelas formas de autoritarismo a que nós estamos habituados. Portanto, é uma galinha que sabe ouvir, que é justa, que sabe avaliar e gerir as diferentes sensibilidades do continente e, entre essas aves todas que chegam às praias, às belíssimas praias de Benguela, vamos encontrar diversas posturas em relação aos problemas das aves e todas essas sensibilidades e todos esses pontos de vista vão ter que ser geridos por alguém que se pretende uma líder das aves.
Sinto nas tuas palavras, Luísa, se estiver errado, corrija-me, otimismo.
Eu sou uma otimista incorrigível. Já vivi há alguns anos e, portanto, creio que não é forçosamente uma atitude inteligente ser constantemente otimista, mas com certeza que é uma forma de estar na vida que nos leva a realizações mais agradáveis e que nos leva aos consensos e que nos leva a estabelecer pontos. E no mundo em que vivemos atualmente, nós assistimos muitas vezes ao exacerbar de tensões, tanto a nível de países como de instituições e de pessoas individuais, e a minha postura é exatamente a inversa. Portanto, eu procuro sempre, tal como esta galinha, embora não tenha quaisquer ambições em relação à liderança de espécie nenhuma, eu procuro sempre os consensos, as pontes e um diálogo com o outro.
Um dos pontos que aborda nessa sua nova publicação é a questão da conservação, da preservação do ambiente das espécies. Esta é uma questão que interessa-lhe e, se calhar, para as crianças, porque de pequeno se torce o pepino, não é verdade?
Exatamente, tem toda a razão. Eu, na minha geração, nós não tínhamos esta sensibilidade porque eram temas que não estavam na ordem do dia na altura. Portanto, eu nasci na década de 60 do século passado, não é?
Uhum.
E, portanto, na altura não se falava nisto. Hoje em dia, as crianças e os jovens têm uma grande sensibilidade e têm, evidentemente, muito mais informação do que nós tínhamos há 10 ou 20 ou 30 anos atrás. E tudo aquilo que nós pudermos fazer para encorajar esse tipo de posicionamento em relação ao planeta, que é a nossa casa comum, eu penso que, de uma forma lúdica, sem que isto seja propriamente um livro didático, porque não é de forma alguma, nós tentamos fazer passar também essa mensagem de uma maneira que seja apetecível e entendida pelos mais novos e pelas famílias, porque só temos esta casa e de maneira que temos que cuidar dela como ela também cuida de nós.
Twende kakele kachimbamba osala posi umbi umbi yange yele la twende kakele kachimbamba osala posi.
Estamos aqui na Voz da América em conversa com a escritora angolana Luísa Fresta, que tem um novo livro, A Fabulosa Galinha de Angola. No início da nossa conversa, Luísa falava desta questão da leitura, da leitura, os filhos a lerem com os pais ou os mais novos a lerem com os mais velhos. Este é um desafio nos tempos atuais do digital, em particular. Qual é que é a sua leitura daquilo que tem visto em Portugal e também do que lhe chega de Angola?
Olha, eu realmente já tenho ouvido várias opiniões, inclusive de professores que lidam com os mais novos, com crianças mais pequenas e maiores, diz-se que hoje em dia lecionemos. Eu não sei se será exatamente isso. Eu penso que hoje em dia, por um lado, há muito maior oferta a nível de livros, o que não é forçosamente mau, porque significa que há mais pessoas a escreverem. Temos é que ser mais criteriosos, se calhar, na escolha daquilo que lemos e, sobretudo, procurarmos diversificar as nossas leituras e proporcionar também essas leituras diversas à nossa descendência e às crianças que circulam no nosso universo. Não creio que o digital seja propriamente uma concorrência, digamos, para ser vista como negativa em relação ao livro papel. Penso que, pelo contrário, portanto, tudo aquilo que são novas tecnologias também nos podem ajudar a fazer uma maior divulgação. Como é evidente, os jovens e as crianças hoje em dia têm muitas outras solicitações que não existiam na minha geração, o que não significa que o livro papel continue a cumprir a sua função, ainda que nós, como famílias que também às quais pertencemos, também não temos que estar constantemente a comprar livros. Isso é completamente incomportável, desde logo do ponto de vista ecológico, e nós também temos um espaço físico limitado em casa, temos um orçamento limitado, tanto em Angola como em Portugal ou em qualquer país de língua portuguesa. Portanto, há outras formas de fazer circular o livro. Nós temos as bibliotecas tradicionais, temos as bibliotecas escolares, as associações, bibliotecas itinerantes, as escolas e outras maneiras informais que são, se calhar, mais recentes, mas que são ideias que eu penso que devem ser aproveitadas, como, por exemplo, olha, eu já fiz isso, deixar livros num banco de jardim, numa cabine telefónica ou até numa paragem de autocarro. São formas que nós temos também de fazer circular os livros.
Já que falamos da circulação do livro, os seus livros são produzidos em Portugal, onde vive desde 1993, passou a juventude em Angola. Consegue colocar mesmo assim os livros em Angola, noutros países onde se fala português?
Olha, a circulação dos livros realmente é sempre difícil, porque isso já não está propriamente na mão dos autores. Isso implica a distribuição do livro, implica o editor, o distribuidor, o livreiro, o próprio marketing que é feito em torno de uma obra. Portanto, o que acontece é que em Angola, neste momento, há apenas um livro meu, que lá se encontra, porque foi editado lá, que foi o Marcha Entre Meridianos, que é um livro de poesia que foi premiado em Angola em 2018 pelo um concurso estabelecido pelo Memorial Agostinho Neto. E esse é o livro que realmente está em Luanda. E, infelizmente, nem está em todo o território nacional. Portanto, está apenas em Luanda. Quanto aos outros livros, estão aqui a circular em Portugal. E este, A Fabulosa Galinha de Angola, previsivelmente é meu desejo e é desejo também da editorial Novembro, que é uma parceira de vulto nesta empreitada, é nosso desejo que este livro venha a circular no espaço da lusofonia. Mas isso são questões que realmente nós tentamos sempre que isso aconteça, mas isso não depende de maneira nenhuma, não só do autor. Digamos que o autor pode ter essa vontade, mas depois há a parte logística também que tem que ser assegurada.
Muito obrigado, Luísa. Obrigado por esta conversa. Um desafio final. Vamos fechar este programa com uma música angolana que a Luísa vai escolher.
Ah, muito bem. Uma música angolana. Ora bem, sempre que me falam em música angolana, vem-me à ideia Umbi Umbi. Mas como já pedi isso uma vez, eu gostaria de pedir uma música, olha, talvez uma música do André Mingas. Eu creio que há uma música que ele tem que se chama Luanda. Diz-lhe alguma coisa este título? Eu
sim,
sei que pelo menos
diz.
É uma palavra que está no refrão. Então será essa.
E assim foi a conversa com Luísa Festa, escritora angolana, que publica em fevereiro o livro A Fabulosa Galinha de Angola. Um grande abraço do Avance Miguel. Até para a semana.
Para que Pai de Santos, nosso santo eleança, crioulo no Via Preto, cantou é boa malá, sou da Bahia, Gilberto Gil,
Bahia Santa, um mané feitiço por lá. Há uma rua que é das pretas, que é o nosso Munhumbuca. Macas são falas bocas, bocas também há por lá. Como de bela fofoca, palavra que cajão há. Que mané que é pai de santo, nosso santo é lança. Piolo, lume é preto, candonga é muamba lá.
E antes do final da nossa emissão, as notícias a esta hora. O juiz Carlos Alexandre, do Tribunal Central de Instrução Criminal em Lisboa, determinou o arresto de todos os bens da empresária Isabel dos Santos em Portugal, no âmbito do processo que corre em Luanda, Angola. A notícia do jornal I foi tornada pública numa altura em que se faz o cumprimento do acórdão do Tribunal de Relação de Lisboa, proferido no passado dia 5. O arresto, agora ordenado pelo Tribunal Central de Instrução Criminal, visa todo o património da filha de Eduardo dos Santos em Portugal, com casas, contas bancárias e empresas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deverá falar hoje numa conferência de imprensa, na qual, segundo a imprensa americana, poderá decretar o estado de emergência no país para fazer face ao novo coronavírus. O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou, entretanto, que os líderes das 7 principais economias do mundo, o chamado G7, vão realizar uma cimeira extraordinária por videoconferência na terça-feira. A Turquia, por seu turno, suspendeu voos de e para diversos países da Europa, enquanto o Paquistão anunciou encerramento das fronteiras com o Afeganistão e Irão, isto para fazer face ao novo coronavírus. No Iraque, aviões americanos bombardearam ontem e hoje uma série de alvos pertencentes a uma milícia apoiada pelo Irão em retaliação a um ataque contra uma base em que morreram 2 soldados americanos e um britânico. Os ataques foram dirigidos contra locais de armazenamento de armas da milícia Kataib Hezbollah. O Irão condenou o ataque, enquanto as autoridades militares iraquianas dizem que os americanos tinham também atingido locais que servem de sede daquela organização. E com estas notícias, ponto final a esta emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C. Despedem-se de si Mike Tyson, Lisa Hilo e Amém Miguel. Até para a semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.